tem até 24 horas e que a empresa Meta retire os links das publicações do ar em até 48 horas, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Acordo entre Mercosul e União Europeia é destaque da pauta internacional do Senado. Lei garante crédito a empresas afetadas pela crise no comércio externo. Aprovada pelo Senado, lei garante meia entrada na Copa do Mundo Feminina de 2027. Boa noite. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi o principal destaque da pauta internacional do Senado no primeiro semestre. Após 26 anos de negociações, os senadores aprovaram o acordo provisório de comércio entre os dois blocos. A medida abre caminho para a formação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O texto prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. O acordo criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, ligando os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Entre os pontos positivos estão o aumento das exportações agrícolas, maior acesso a equipamentos e maquinários europeus, atração de investimentos e modernização industrial. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deu mais detalhes sobre o tratado.
E o acordo, ele é muito amplo, ele trata de compras governamentais, investimentos, ele trata do setor financeiro, produtos do agro que vão ter acesso ao mercado europeu com alíquotas mais baratas e também o que nós vamos receber de lá. É uma coisa de mão dupla o acordo, não só o que nós exportamos e o que nós vamos importar de lá.
Outro acordo de livre comércio considerado importante foi o firmado entre o Mercosul e Singapura. Pelo texto, o país asiático concederá isenção tarifária imediata e integral à totalidade de produtos exportados pelo Mercosul. Já o bloco sul-americano se compromete a eliminar progressivamente, em até 15 anos, as tarifas incidentes sobre 95,8% dos produtos do país asiático, o que corresponde a 90,8% do total do valor atualmente importado. Outros tratados internacionais aprovados dizem respeito à proteção de direitos do consumidor em contratos do Mercosul e projetos de coprodução cinematográfica com a França e com a China.
Foi sancionada a lei que cria linhas de crédito para empresas afetadas pelas crises do comércio internacional. A medida prevê até 15 bilhões de reais em financiamentos para exportadores de outros setores da economia. O objetivo é ampliar o acesso ao crédito, preservar a competitividade das empresas brasileiras e reduzir os impactos de instabilidade no mercado externo. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei busca reduzir o impacto do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. Poderão ter acesso ao crédito empresas da indústria, da agropecuária, da pesca, da aquicultura, da mineração e também cooperativas e associações. Os recursos podem ser usados para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e modernização da produção. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a atuação coordenada das instituições brasileiras.
Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamento, sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
O governo prevê que o novo tarifaço vai atingir 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste ano um pacote de propostas voltadas à eficiência do Poder Judiciário, à modalidade administrativa, à segurança de servidores essenciais e à regulação de direitos civis. Entre as matérias estão o estabelecimento de barreiras contra a sobrecarga processual em tribunais superiores, a tipificação de novos crimes qualificados e o endurecimento das normas contra a lavagem de dinheiro no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça votou neste primeiro semestre restrições para o uso de dinheiro em espécie para a compra de imóveis, a autorização para que servidores públicos sejam MEIs e iniciativa que define critérios objetivos para a concessão da assistência judiciária gratuita. Os senadores chancelaram ainda a regulamentação do chamado filtro de relevância para a admissão de recursos especiais direcionados ao Superior Tribunal de Justiça. O relator da matéria, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, enfatizou que o acúmulo de processos nas cortes superiores inviabiliza uma justiça de qualidade.
Porque o acesso em demasia aos tribunais superiores, pelo acúmulo de milhares de processos nessas cortes, acaba dificultando a porta de saída. E o cidadão quer ver o final do processo.
A CCJ também aprovou no semestre a criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária e o projeto que agrava as punições para crimes cometidos contra profissionais das áreas de saúde e de educação no exercício das funções. A comissão estabeleceu ainda regras de custódia compartilhada de animais de estimação em casos de dissolução conjugal. Fixou o prazo máximo de 5 anos para regularização e reordenamento de fios aéreos em postes pelas empresas de telefonia e energia e assegurou a equiparação de direitos de agentes indígenas de saúde e de vigilância sanitária aos agentes comunitários.
Apesar de reconhecer que o acesso à educação foi ampliado nas últimas décadas, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que é preciso garantir permanência dos alunos nas escolas, evitando a evasão e que haja aprendizagem efetiva. Para que isso ocorra, argumentou, é necessário valorizar os professores. Confúcio Moura também destacou que a melhoria da educação depende da continuidade das políticas públicas relacionadas ao setor e da redução das desigualdades entre as regiões do país.
Já não se trata apenas de garantir acesso, temos que garantir a permanência do aluno na sala de aula, a aprendizagem efetiva do aluno, a formação que prepare o cidadão para a vida. É aí que está o segredo, o nó da questão.
A FIFA começou a receber o cadastro de interessados em comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Lei aprovada pelo Congresso Nacional garante o direito à meia entrada para estudantes, idosos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência. O benefício vale para todos os jogos disputados no país e busca ampliar o acesso do público ao maior torneio do futebol feminino. Mais detalhes com Rodrigo Rezende.
O cadastro para receber informações sobre a compra dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já começou. As informações estão no site fifa.com. A lei com as regras para a Copa de 2027, aprovada pelo Congresso, garante uma carga de ingressos com preços pela metade para estudantes, pessoas com mais de 60 anos e jovens de baixa renda com até 29 anos cadastrados no CadÚnico. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o evento de 2027 terá um legado importante e se aproveitará da estrutura construída para a Copa de 2014.
Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos da economia que serão gerados.
8 cidades brasileiras serão sedes da Copa do Mundo em 2027. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política que busca garantir o acesso da população aos serviços postais em todo o país. O objetivo é assegurar que cartas e encomendas continuem chegando a todos os brasileiros, inclusive em regiões mais distantes. A auditoria apontou que os serviços postais continuam sendo essenciais, principalmente para moradores de áreas rurais e locais de difícil acesso. Nessas regiões, eles também garantem o acesso da população a documentos, medicamentos e outros serviços importantes. O TCU identificou desafios como dificuldades de financiamento, falhas no acompanhamento da qualidade dos serviços e necessidade de melhorar o planejamento. Por isso, o tribunal recomendou medidas para fortalecer a gestão, aumentar a transparência e garantir a continuidade dos serviços em todo o Brasil. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova atendimento permanente para mulheres vítimas de violência.
Comissão limita a autoria de obra artística com uso de inteligência artificial.
Projeto prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas.
Plenário pode votar medida que impede fim repentino de jogos eletrônicos.
Boa noite. Já pode entrar na pauta de votações do plenário projeto que obriga empresas de jogos eletrônicos a avisarem antes de retirarem o produto do mercado. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da proposta.
Tem o regime de urgência e pode ser votado no plenário da Câmara, projeto que pretende acabar com um dos principais motivos de queixas de jogadores de videogames, que é a retirada do produto do ar pela empresa desenvolvedora sem que haja um aviso prévio, ou até mesmo a chance de manter o game em um servidor próprio, disponível para quem quiser. Hoje, diversos videogames vendidos no mercado, na verdade, não passam de uma licença, que dá direito aos compradores acessarem o conteúdo online, sem que o jogo possa ser baixado no computador. Isso significa que quando a empresa decide retirar o produto do mercado, os jogadores que pagaram pela licença ficam sem acesso ao game. O projeto que ganhou o regime de urgência foi apresentado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e prevê obrigações para as empresas desenvolvedoras dos jogos. Obriga, por exemplo, que os consumidores sejam avisados com antecedência de 180 dias antes da retirada do produto e determina que os jogos fiquem disponíveis por pelo menos 2 anos antes de serem descontinuados. Os jogadores terão ainda o direito de serem informados se estão comprando um jogo que pode ser baixado no computador ou apenas uma licença para acesso online ao produto. Nesse caso, o fornecedor do jogo terá ainda que disponibilizar uma versão alternativa do jogo sem custos extras ou devolver o dinheiro pago, corrigido, quantia proporcional ao tempo de uso do produto. Segundo a autora do projeto, Jandira Fegali, as medidas foram sugeridas por comunidades de jogadores e complementam as regras do marco legal da indústria de jogos eletrônicos, uma lei aprovada em 2024. Além das obrigações das empresas, a proposta cria um fundo para preservação e fomento dos jogos eletrônicos. Os recursos serão destinados à preservação, catalogação, restauração e disponibilização pública dos jogos nacionais considerados relevantes, o que será feito em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu as medidas previstas para evitar que o consumidor compre uma licença achando que está adquirindo um jogo, mas ele criticou a criação do fundo.
Os jogadores não estão pedindo a criação de um fundo público, os jogadores não estão pedindo que o IFAM faça qualquer regulamentação. A demanda é simplesmente corrigir uma falha de mercado, assimetria de informação. A empresa sabe quando vai encerrar o servidor, a empresa sabe até onde vai manter as suas atividades, mas não esclarece isso para o consumidor. A empresa sabe que não está vendendo o jogo, a empresa sabe que está vendendo licença, mas não deixa isso claro para o consumidor.
O projeto proíbe a venda de qualquer jogo eletrônico que não possa ser utilizado pelo consumidor de forma independente após o encerramento do serviço, com exceção daqueles oferecidos por meio de assinatura, e desde que isso esteja claro no contrato. A punição para a empresa que não obedecer às regras é multa que pode ser de 1% do faturamento bruto ou R$500 mil. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Sérgio Brito, do PSD da Bahia, pede urgência na votação do projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Ele lembra que a medida beneficia mais de 400 mil profissionais e reconhece o trabalho realizado para melhorar a atenção básica.
Esses profissionais estão todos os dias nas ruas,
enfrentando sol, chuva, doenças e situações de risco para cuidar da saúde da nossa população. Eles são a porta de entrada do SUS e merecem reconhecimento. O projeto garante uma aposentadoria mais justa, aos 52 anos de idade para os homens e 50 anos para as mulheres, com pelo menos 20 anos de efetivo exercício na função, além de assegurar integralidade e paridade nos benefícios.
Sérgio Brito lembra ainda que o texto estabelece regras para os servidores que exerceram parte da carreira em outras atividades. Para ele, a proposta representa um ato de justiça e fortalece o SUS ao valorizar os profissionais responsáveis pela prevenção de doenças e pelo cuidado das famílias.
Agricultura.
O governo federal editou uma medida provisória como parte do acordo com o Congresso e o setor agropecuário para buscar soluções para a dívida agrícola. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto enviado pelo Executivo.
A Câmara analisa a medida provisória que autoriza a criação de linhas de crédito rural para recomposição de dívidas de produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos adversos ou pela redução nos preços de comercialização de seus produtos. O texto é fruto de um acordo entre o governo, representantes do setor e parlamentares, anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que o setor teve que ceder nas suas reivindicações, mas que o acordo foi bom, porque sinalizou para a criação de um fundo garantidor que poderá reduzir custos de forma mais permanente.
Porque o fundo garantidor reduz o risco de quem financia. Se nós tivermos outro problema climático, o fundo garantidor vai conseguir indenizar as lavouras pela perda, o que significa dizer que o seguro agrícola virá logo depois, será muito mais barato, porque ele terá menos risco de indenização pela incidência do prejuízo.
Segundo o governo, a medida provisória deverá permitir a renegociação de mais de 100 bilhões de reais em dívidas, com um impacto anual nas contas públicas inferior a 4 bilhões de reais. Para ter acesso aos benefícios, produtores rurais e cooperativas devem ter registrado entre 2019 e 2025 perdas em duas ou mais safras, que resultaram na redução de, no mínimo, 30% da renda bruta esperada. Os encargos financeiros ficarão entre 6% ao ano e 12% ao ano, dependendo do porte do produtor. O prazo de reembolso será de até 8 anos, com carência de 2 anos para o pagamento da primeira parcela do principal. A medida provisória ainda permite que os bancos prorroguem por até 30 dias o vencimento das operações de crédito de produtores que estavam adimplentes até o dia 14 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, obriga os estados e a União a informarem as câmaras de vereadores sobre a execução de obras e serviços nos municípios. Ele explica que a ideia é ampliar a transparência e permitir que os vereadores acompanhem investimentos feitos com recursos públicos.
O governo federal, eles têm executado obras diretamente nos estados e nos municípios. E os estados também. Tem estado que até reforma de praça fazem. Entretanto, os vereadores, eles não têm acesso a essas informações. A União chega lá, o governo federal, através de algum órgão do governo federal, executa a obra e o vereador fica sem saber o que é que está acontecendo ali. Da mesma forma, o governo do estado chega no município, executa a obra e faz o serviço. E os vereadores ficam sem saber.
Pelo texto, devem ser repassadas informações como valor da obra, fonte dos recursos, prazos e identificação do órgão executor ou da empresa contratada. Hildo Rocha acrescenta que a medida prevê punição para quem deixar de comunicar as ações ao Legislativo Municipal.
Educação.
Avança na Câmara projeto que prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece diretrizes para reduzir os efeitos das mudanças climáticas no ambiente escolar, como ondas de calor e chuvas intensas. A proposta prevê ações de adaptação e educação ambiental nas unidades de ensino, além de medidas para garantir conforto térmico em salas de aulas e áreas comuns. Para a autora do projeto, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, adaptar as estruturas das escolas às mudanças climáticas é fundamental.
As escolas, elas precisam estar adaptadas para que o direito à educação seja assegurado, para que os alunos possam aprender e para que os trabalhadores da educação possam trabalhar, porque senão é inviável, é impossível. E aí o projeto propõe iniciativas e diretrizes para que haja mudança da estrutura, da arquitetura, instalação de ar-condicionados, ventiladores, arborização, ou seja, é uma meta mesmo, uma construção de escolas em que a infraestrutura considere as questões climáticas também.
No texto proposto pela relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, haverá mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que seja de responsabilidade do poder público realizar instalações escolares adequadas ao clima de acordo com cada região. Segundo a relatora, não é necessário alterar regras sobre o uso de recursos da educação. Ela explicou que os investimentos para a adaptação das escolas já podem ser feitos com base na legislação atual. Dados do Censo Escolar de 2023 mostram que apenas 3 em cada 10 salas de aula da rede pública têm climatização. Isso significa que cerca de 70% ainda não contam com esse tipo de estrutura. Na rede privada, o índice de salas climatizadas chega a 47%. Ainda segundo o levantamento, cerca de 7.500 escolas não têm acesso à água potável e mais de 3.200 não contam com nenhuma fonte de água. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O projeto que propõe medidas para a redução dos efeitos climáticos nas escolas ainda será analisado pelas comissões de desenvolvimento urbano, finanças e tributação e Constituição e Justiça.
Saúde.
A Câmara aprovou e já encaminhou ao Senado o projeto de Jorge Sola, do PT da Bahia, que permite a dispensa de licitação para aquisição pelo SUS de medicamentos da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras.
O deputado explica que a medida agiliza o acesso aos produtos, reduz entraves administrativos e fortalece a produção nacional. Jorge Sola acrescenta que a proposta garante o abastecimento do SUS e preserva o caráter público da produção desses medicamentos por meio da Hemobras.
É bom lembrar que a Hemobras produz hemoderivados a partir do plasma excedente coletado na rede de banco de sangue do SUS. E no Brasil, a nossa Constituição proíbe a comercialização do sangue e de todos os tecidos e órgãos. Então, não é possível uma empresa privada produzir hemoderivados no Brasil, porque sangue no Brasil não é mercadoria, sangue não pode gerar lucro. Por isso foi criada a Hemobras e por isso que a dispensa de licitação é extremamente coerente e necessária para o SUS.
Cultura.
Comissão aprova projeto que limita a autoria de obras com uso de inteligência artificial. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou o projeto que estabelece que apenas pessoas físicas podem ser reconhecidas como autoras de obras literárias, artísticas ou científicas. A proposta, apresentada pelo deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, altera a Lei de Direitos Autorais. Na prática, o texto reforça que, mesmo quando há uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de criação, a autoria só poderá ser atribuída a um indivíduo humano, independentemente do nível de autonomia da tecnologia utilizada. O relator da proposta na comissão, o deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, destacou que o uso de inteligência artificial deve ser equiparado a outras ferramentas usadas no processo criativo, como, por exemplo, pincéis e tintas utilizados por um artista plástico.
O uso das ferramentas de IA não pode ser considerado de forma diferente do emprego de qualquer outra ferramenta utilizada para a criação de obras, sejam elas físicas, analógicas ou digitais.
Segundo o projeto, a inteligência artificial pode ser usada como instrumento, mas não pode ser considerada autora de uma obra. Por exemplo, um escritor que utiliza um programa de IA para ajudar na elaboração de um texto continua sendo autor. Já conteúdos gerados automaticamente sem participação criativa humana relevante não terão autoria reconhecida. Na justificativa da proposta, o autor esclarece que a criação intelectual é um ato profundamente humano que reflete a individualidade, a personalidade e a criatividade do autor. Atributos que sistemas de IA, por mais avançados que sejam, não possuem. O relator, o deputado Davi Soares, ressaltou que a medida pretende proteger os criadores e evitar impactos no mercado cultural, como a produção em massa de conteúdos automatizados e a concentração no setor devido ao rápido avanço tecnológico.
Entretanto, a velocidade da evolução desses sistemas, a massificação do uso, exige uma resposta legislativa mais rápida, sob pena de estar sendo criada uma insegurança no ambiente de trabalho de artistas para os negócios de editores.
Agora, o projeto que assegura a humanos os direitos autorais de obras produzidas com o uso de inteligência artificial segue para análise na Comissão de Cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto de lei que cria o crime de corrupção sistêmica na legislação brasileira. O texto prevê punições para agentes públicos envolvidos em esquemas ilegais de desvio de recursos do contribuinte.
É fundamental que a gente possa penalizar, criminalizar o que eu chamo de corrupção sistêmica. Ou seja, incluir no Código Penal um dispositivo que possa colocar na cadeia para valer desde o político, aquele com o mandato, até o seu assessor, que tenha participado de alguma maneira dos esquemas de corrupção. Ou seja, é o interlocutor que foi chamar um prefeito, um vereador, uma empresa terceirizada para fazer parte da esquema. Todos os agentes envolvidos nos esquemas de corrupção precisam ser penalizados e com cadeia. Inclusive, prevê penas pesadas, mais de 20 anos de prisão, no caso, por exemplo, de políticos com mandato.
Paulo Soares explica que o projeto amplia a responsabilização de todos os envolvidos em esquemas de corrupção e prevê penas mais rigorosas para esses crimes. Ele afirma que a proposta fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na administração pública.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou a oferta de canais de atendimento permanentes para mulheres vítimas de violência. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O texto aprovado prevê que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias da semana, com profissionais capacitados para receber notícias de infrações penais, orientar as vítimas e encaminhá-las à rede de apoio. A proposta também estabelece que deverão ser elaborados relatórios mensais a partir dos dados coletados para subsidiar políticas públicas. A relatora do projeto na comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comentou a importância de reforçar a legislação de combate à violência contra mulheres.
Muitas vezes o primeiro pedido de ajuda acontece por telefone ou pela internet. Garantir que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias, de forma ininterrupta, faz com que a garantia, a proteção à mulher, ela possa ser efetiva. Que esses profissionais que funcionam nesses serviços sejam profissionais capacitados, significa ampliar o acesso à proteção e salvar vidas. Fortalecer a Lei Maria da Penha é reafirmar que o Estado não pode tolerar nenhuma forma de violência contra a mulher.
A proposta que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar já pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Eimon, do PT do Rio de Janeiro, apresentou projeto que obriga síndicos de condomínios a comunicar às autoridades casos de suspeita de violência contra mulheres, crianças, idosos e animais. O objetivo é ampliar o enfrentamento da violência nos espaços residenciais.
Nos condomínios, muitas vezes, a gente tem aquela expressão: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente se posiciona sim. Então, esse nosso projeto diz que, em caso de suspeita de violência contra mulheres nos condomínios, contra pessoas idosas nos condomínios, contra crianças nos condomínios e também violência contra animais, portanto, a violência pet, os síndicos desses condomínios, eles têm a obrigação de se reportar às autoridades para que as investigações sejam feitas para a gente barrar esta...
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
We call them cool, those hearts that have no scars to show, the ones that never do let go and risk the tables being turned. We call them fools who have to dance within the flame, who chance the sorrow and the shame that always comes with getting burned. But you've got to be tough when consumed by desire, 'cause it's not enough just to stand outside the fire. Call them strong, those who can face this world alone, who seem to get by on their own, those who will never take the fall. We call them weak, who are unable to resist the slightest chance that might exist, and for that forsake it all. They're so hell-bent on giving, walking a wire, convinced it's not living if you stand outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. There's this love that is burning deep in my soul, constantly yearning to get out of control, wanting to fly higher and higher. I can't abide standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire.
Vinte horas e 4 minutos.
Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino e
na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Momentos alegres, sentado ao seu lado eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Vontade de ser novamente um menino. Muito embora você sempre ache que eu ainda sou. Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Me beije outra vez, Lady Laura. Lady Laura.
Rádio Cidade Jundiaí.
Os carinhos dessa menina. emoção. Ensine um atalho pra ela e evoque um anjo dela no toque sutil da canção. Ei, 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 ei. Sabe de tudo. E quando eu peço proteção, não é pra fugir do ladrão, nem pra me esconder na igreja. Quero que Deus nos proteja das dores do coração. Meu anjo de luz que ilumina, compositor da minha sina. Não deixe que espinhos me seguem, guarde meus caminhos que seguem os carinhos dessa menina. Meu anjo de luz guardião, condutor da minha emoção. Pra ela e evoque um anjo dela no toque sutil da canção. Meu anjo de luz guardião, condutor da minha emoção. Ensine um atalho pra ela e evoque o anjo dela no toque sutil do baião.
Horas e 12 minutos.
Il mio corpo ha reso al tuo sapore, il tuo consolo addosso il mio maglione. Inattesi gesti senza nome, senza un senso e senza dargli peso. Le ordinarie ma adorate cose d'amore. Il tuo soffio sul viso per farmi vento. Minha musa que você adora e é um pano sem nenhum valor. O jornal que você guarda ao ler, se tanta coisa lembra o nosso amor. E o mundo gira em nós, e tão longe perto gira, gira. E sempre que o mal girar pro bem, alguém encontrará alguém. São as coisas com que se constrói o mundo, esse mundo onde escolhemos. Cose perse sperperate, e così si volta il mondo per guardarle andare. È così che gira il mondo. Basta um livro que eu leio hoje, que você um dia também leu. Um sapato antigo que eu tinha, que combina tanto com o seu.
coisas que a gente nem vemos, que isso tá me imprensa só a partir de nós. Fotos e bilhetes quando estamos sós, juntos numa mesma voz. Essas coisas são a vida que vivemos, mas que nunca percebemos por estarmos sempre presos.
Claro que o passado era coisas que pensando agora que escrevem nossa história.
Só não solo sei o que quanto te pido que te vou.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de outras entidades do Sistema de Controle Externo avançaram na estruturação de uma rede para o enfrentamento à violência contra a mulher. A chamada Rede que Protege busca integrar o trabalho dos Tribunais de Contas para avaliar políticas públicas voltadas à prevenção da violência, ao atendimento das vítimas e à responsabilização dos agressores. Em 2024, o Brasil teve o maior número de feminicídios já registrados e mais de 1 milhão de chamados à polícia relacionados à violência doméstica. A proposta do trabalho é transformar essas informações em ações coordenadas de fiscalização, acompanhando desde o funcionamento da rede de atendimento até a efetividade das medidas protetivas e de outras políticas públicas voltadas às mulheres. É o que destaca a conselheira do TCE do Amapá, Marília Brito Xavier Góes, que integra a rede.
Proteger as mulheres também é uma responsabilidade dos tribunais de contas. Toda política pública de enfrentamento à violência depende de recursos bem aplicados, gestão eficiente e resultados que realmente cheguem à sociedade. Essa é uma causa que ultrapassa competências e une instituições em torno de um mesmo objetivo: proteger vidas.
A rede que protege prevê para o próximo ano a elaboração de um diagnóstico nacional sobre a atuação dos tribunais de contas quanto ao tema e a realização de um seminário para apresentação dos resultados e para definir estratégias conjuntas de fiscalização. Siga a Tricom nas redes sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pesce.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Hoje amanheci pensando em você. Meus sonhos não me deixam te esquecer. Eu tenho que te ver, ainda sou louco por você. Eu sinto uma explosão do coração. Eu quero te amar, quero te beijar, sentir pelo meu corpo essa paixão. Só eu sei como é difícil controlar tanto desejo. Me deixe pelo menos te falar. Eu sinto
te beijar. Sentir pelo meu corpo essa paixão. Só eu sei como é difícil controlar tanto desejo. Me deixe pelo menos te falar.
Horas e 23 minutos.
Tem um
Rádio Cidade Jundiaí.
Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber?